Ok, Salete, muito obrigado. De nossa parte também, uma boa tarde a todos os ouvintes, em especial a todos os nossos associados. A gente vai estar aqui, então, fazendo agora a segunda parte. Vai estar presente também neste programa a Tatiane, que é a responsável pela questão de terras dentro do sindicato, né, em função da UMEC que a gente tem aqui no sindicato. E eu quero, antes disto, só falar um pouquinho ainda, né, pessoal. Vocês devem ter visto que, inclusive, nos jornais da nossa região, esta semana, nós tivemos de que a Inspetoria Veterinária ela está alertando, né, os nossos agricultores em função de nós termos um foco de raiva na nossa região. Ela eclodiu aqui no nosso interior de Santa Cruz e agora já está se espalhando, inclusive, para os municípios vizinhos. Então, nós, enquanto sindicato, também gostaríamos aqui de alertar os nossos agricultores, todos aqueles que têm bovinos e equinos também, que façam a vacina da raiva, que vocês podem encontrar, inclusive, aqui no sindicato. Ela é uma vacina bastante barata em relação, né, ao preço do animal. E ela é feita de forma preventiva. Na verdade, deveria de ser feito todo ano, mas normalmente é feita quando se eclode, né, uma questão como está acontecendo agora com a questão da raiva. Então, gostaríamos de reforçar que o pessoal, dentro das possibilidades, pudesse estar vacinando seus animais a fim de eles não terem despesas maiores quando um animal morre em função disto. Outra coisa, pessoal, eu gostaria aqui de salientar de que esta semana, né, nós tivemos, então, na quinta-feira, um treinamento de todos os nossos funcionários que estão relacionados às questões da previdência. A gente já falou na semana passada de que nós estávamos vendo de que muitos agricultores estão fazendo os seus próprios processos através de internet, através de celular, através de computador. E a gente está vendo também de que muitos destes estão dando problemas. Na verdade, o governo faz a sua parte, onde ele diz, né, de que você pode fazer a sua própria previdência, mas quando isto vai para a prática, pessoal, isso é muito diferente. Nós temos aqui os nossos funcionários que volta e meia estão recebendo treinamento para estarem fazendo as coisas de forma correta. E como já comentei na semana passada, em outros programas aqui, a gente faz as coisas de forma correta, mas nem sempre elas são interpretadas assim no outro lado, a pessoa que vai estar analisando esses processos. Porque, pessoal, nós vivemos no Brasil uma questão de agricultura, o meio rural, muito diferente. Não dá para comparar as questões do meio rural aqui da nossa região ou aqui do Rio Grande do Sul quanto do norte do nosso país. São coisas muito diferentes, né? E essas pessoas, na verdade, que analisam, né, aquilo que os nossos funcionários estão colocando nos sistemas aqui do INSS, e muitas vezes pelo fato do analista no outro lado não conhecer a realidade, faz os interferimentos que causam grandes prejuízos, né, para os nossos agricultores. Então, nós sempre solicitamos, pessoal, antes de vocês virem qualquer coisa que está relacionada à previdência, vocês não são obrigados a fazer no sindicato, tem outros escritórios que fazem, tem advogados que fazem, mas venham pelo menos se orientar, tá? O nosso pessoal tem como orientar vocês para fazerem as coisas de forma correta, a fim de não terem prejuízos, né, depois quando forem interferidos os processos. E da mesma forma, né, pessoal, nós tivemos essa semana também, mais exatamente ontem de tarde, um treinamento também sobre ITR, na qual a gente vai estar comentando e falando um pouco mais com a Tatiane aqui do Sindicato Santa Cruz. Na verdade, poderia ser outro funcionário de outro sindicato também, porque todos eles têm grande conhecimento nessa questão de ITR e de IN, mas para facilitar as coisas, como a Tatiane trabalha aqui no Sindicato Santa Cruz, a gente vai fazer com ela, então, essa parte do programa. Então, dentro desse treinamento, como eu já comentei antes, várias questões foram também levantadas, e aí eu gostaria também, mais uma vez, enfatizar, porque a gente sabe que tem muitas pessoas do lado de fora que estão fazendo ITR, que muitas vezes também encaram em problemas, que depois alguém vai ter que estar resolvendo, e normalmente é o sindicato que faz isso. Como a previdência, como a questão da declaração de renda, se a pessoa tiver o conhecimento, ela pode sim estar fazendo a sua própria declaração do imposto territorial rural, mas que ela faça certo. Por isso que os nossos funcionários estão fazendo esses treinamentos para fazer as coisas certas. Então, Tatiane, gostaria que tu então abordasse aqui as questões que estão atreladas ao TR. Em primeiro, vamos assim, já fazer uma pergunta. Todos são obrigados a declarar?
Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes da Rádio Santa Cruz. E um boa tarde bem especial para os nossos sócios aqui do sindicato. Respondendo a tua pergunta, sim, todos são obrigados a declarar. Tanto faz se é proprietário, existe uma compra e venda, se existe uma partilha, um desmembramento ou uma doação, qualquer situação, a pessoa é obrigada a declarar o seu ITR. Tem as situações em que a pessoa é isenta, mas mesmo assim ela tem que vir e declarar, e tem as questões de que gera imposto. Então, a gente verifica a situação de cada agricultor, cada propriedade, e a gente tem como analisar se ela é isenta ou se ela precisa pagar imposto. O período agora do ITR, como o Renato já comentou no programa anterior, vai ser a partir do dia 17 de agosto até 30 de setembro, e juntamente também vai vir o recibo do INCRA de 2020. As pessoas já vão poder aproveitar e pagar o seu ITR e o seu INCRA. Ano passado, nós já tivemos a alteração, cálculo da terra, que antes era sempre feito por localidade. Agora, o cálculo do imposto não é mais por localidade, e sim por aptidão agrícola. Então, o que significa essa aptidão agrícola? A pessoa vai ter que vir e nos dizer qual é o tipo de lavoura que ela tem, se é uma lavoura de uma aptidão boa, uma lavoura de aptidão regular, uma lavoura de aptidão restrita, pastagem, pastagem natural ou plantada, ou se é uma preservação permanente. Aí, conforme o que a pessoa relata, se calcula o valor de imposto. Que até o último ano a gente já notou que teve bastante alterações no valor. Este valor é repassado do município para o sindicato para poder fazer o cálculo do imposto.
É isso aí, Tati. Na verdade, são coisas que estão mudando, né, pessoal? Como a gente já comentou antes, muitas coisas estão mudando, e a questão do ITR também é uma delas. Ano passado, a gente verificou que muitos municípios das nossas adjacências ainda trabalhavam, como a Tati falou lá no início, por questão de localidade. Determinada localidade lá, o preço da terra é tanto. Outra localidade, a terra é tanto. Hoje, não. Hoje, ela é feita sob aptidão agrícola. O que quer dizer aptidão agrícola? É aquilo que o hectare de terra consegue produzir. Então, nesse sentido, assim, não tem mais muita diferenciação. Se eu, que moro lá na Linha Nova, tenho um hectare de terra, ou se outro que mora lá em Paredão também tem um hectare de terra de aptidão boa, essas terras, então, elas vão produzir uma boa produção em cima desse hectare. Então, nisto mudou. Hoje as prefeituras se antenaram a isso e elas estão recebendo, vamos dizer assim, todos os valores dos tributos de volta. Esse tributo volta novamente ao município, e por isso que acredito que bem em breve agora todos os municípios vão estar trabalhando nessa questão ali de fazer a questão do recolhimento por aptidão agrícola. Tati, o que tem ainda sobre a questão do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais? Isso tem a ver com INCRA, né?
Outra coisa que a gente vem vendo que está alterando é a questão da vinculação entre o INCRA e o ITR. Então, já há vários anos a gente vem falando sobre esse cadastro, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. É uma nova base que o INCRA e o ITR eles têm que se unificar. E eles têm que dizer, eles têm que falar a mesma linguagem, porque senão eles não vão vincular. E no momento que não vincular, ou o INCRA ou o ITR vai trancar. E isso está com os dias contados, até o prazo já era para ser 30 de agosto, mas em função da pandemia prorrogaram por mais um ano. Então as pessoas que ainda têm algum problema de INCRA ou ITR, nós estamos aqui disponíveis para regularizar essa situação para, no futuro, não ter mais problemas. No momento, seriam essas informações que a gente tem de alterações de INCRA e ITR. Com o passar do tempo, quando a gente começar a fazer realmente o cadastro, a gente daqui a pouco vê que precisa mais alguma adequação, a gente vai estar passando aqui no programa de rádio. No mais, era isso. Renato, uma boa tarde.
Muito bem, Tati, obrigada pelas informações. Ainda só para dizer, né, pessoal, para fazer então o ITR, é preciso trazer, para facilitar as coisas nossas aqui, o último ITR do ano passado. E também o último INCRA, né, que isso vai facilitar a busca dos dados, né, e também dos documentos, vai facilitar e agilizar o processo interno aqui. Até para dizer, né, pessoal, que nós estamos em pandemia, nós temos que ver como é que a gente vai trabalhar todas essas questões internas aqui para não gerar aglomeração. Por enquanto, os dados que a gente tem, ITR é para começar segunda-feira, dia 17, e é para encerrar dia 30 de setembro deste ano. Então, nós não temos nada mais ainda de informações. Quem sabe isso vai ser prorrogado, por isso que nem a Tati já falou antes, se as coisas mudarem, nós vamos estar trazendo aqui no programa do sindicato. De nossa parte, então, também era isto. Tenham todos um bom fim de semana e uma boa tarde a todos.